Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br.
Das!
Dou como se correu segunda lança. Volvam-se os olhos a outro prisma da cena. Sobre o telhado de uma casa, Terry aproxima Alice. Estava desde cedo trepapada uma súcia de galopins de todas as cores. Começando no mais retinto focinho africano, ou no vermelho acobreado do caboclo, ou acabando no brândulo ruivo do pequeno ilhéu do faial. Uma lei essencial de toda a associação, ainda mesmo efêmera. Reúne duas criaturas, uma obedece infalimente a hora a outra, senão, briga ambas para saber qual terá a prisia. A República dos Galopins, que se estabelecera provisoriamente com território no telhado da casa, não podia eximir-se à regra constitucional da sociedade. Tinha um chefe a quem obedecia. Era este um caboclinho de 12 a 13 anos, a quem seus camaradas chamavam Martin. Não tinha ele coisa alguma saliente, a que não fosse sua excessiva fealdade. Era realmente seu rosto o cunho de um desconcerto completo da fisionomia humana. O nariz usurpara o molde do queixo, a testa era cabeluda, o pescoço começava na boca, as orelhas comiam aos chechas, os olhos, como os do caranguejos, projetavam-se fora das órbitas ou recolhiam-se dentro. Qual fosse o título que devia Martim o mando sobre seus camaradas, será difícil atinar. Não era ele o mais esperto, embora não lhe faltasse certa agudeza. Não era o mais forte também. Muitos dos que ali estavam obedecendo a seu aceno tinham mais coragem e dupla robustez. Quanto posição, a do bicho da taberna de Mestre Brás era somenos a do estúpido moleque ou do galeguim mundo da ribeira. Essa grande questão social, do direito e razão dos que sobem e paciência dos que descem, é um problema que por muitos séculos há de esperar solução. Acaso e felicidade? Responde a voz geral quando interrogada a respeito de semelhante anomalia. Penso eu, porém, que é isso um sintoma da degradação da consciência pública. Só a ignorância aceita, e o indiferentismo tolera o reinado das mediocridades. Aquelas crianças ali estavam no terreiro do colégio, desde o começo da festa, submergidas na multidão. Privadas absolutamente de ver o que passava na liça, agitavam-se em sofregas de um para outro lado. A necessidade as reuniu em frente de uma casa térrea, cujo telhado as estava do alto convidando a ver em agosto os foguedos e jogos. Difícil, mas não impossível, era a escalada. E qualquer da roda já a teria praticado, se não fosse o receio de que o dono da casa, um velho remendão, levando a coisa mal, aplicasse algumas lambadas de tirapé ao intrometido. Neste comenos, Martim escapa das garras do taberneiro, chegou e foi logo metendo-se na súcia. Ninguém lhe deu atenção. Continuaram os outros a mirar o telhado com olhos compridos e a tentarem uma investida, de que recuavam logo pela razão sabida do tirapé. O caboclinho tinha já perdido o pudor do castigo, acostumado ao regime do bodegueiro que diariamente o moia de pancadas à vista da gente toda que enchia a taberna. Era coisa de pouca monta, para ele uma lambada de mais ou de menos. Arrostou, pois, impávido o tirapé do remendão e em dois saltos encarara pitou-se na beira do telhado. Cessou a indecisão, todos os outros, com exceção de alguns medrosos, o imitaram. Eis porque se achou Martim feito chefe da súcia. Quanta gente deve como ele à posição elevada que alcança, até perpetuou o pudor do castigo que inflige a opinião pública, subido ao seu improvisado palanque. Avistou o caboclinho na teia os pajens que circulavam a liça, prontos a acudir ao dos valdos cavaleiros a quem serviam. Entre esses chamou especialmente a atenção de Rapatinho um rapazito pouco mais trajado em corpo, com um compelote de belburi cor de arrosa. Apenas o lobrigou, entregou-se a um trabalho tal de gesticulação que parecia um telégrafo em caso de perigo. Afinal, como de nada lhe valessem os respectivos sinais, levou as mãos à boca em forma de buzina e gritou. O coro respondeu. Iu. O pajenzito voltou-se para o telhado. E dando com o caboclinho, levou a mão aberta à boca. Com o dedo anular fez o gesto de silêncio com a palma de espera. Tudo isto com certo impertigamento casquilho, que bem mostrava quanto o pajenzito tomava ao sério suas funções.
Bico, disse Maria para o Zoou.
Não me pinha. Nada de barulho. Acudiram alguns. O resto calou-se e arregalou os olhos porque a corrida estava próxima. O sinal da investida soou na liça. As duas quadrilhas, de lança em reste, arremeteram a desfilada uma contra a outra e esbarraram-no no meio da estacada, como as trombas d'água que embatem no oceano pulverizando-se. Os cavalos, de chofre estacados no adorno da carreira, empinaram, topando peito com peito. As lanças as romperam nos escudos, que retiniam no ferindres, com o ímpeto ímpedo do da peleja, dobrando sobre os contos. Se enovelaram no dubilhão. Um instante foi impossível distinguir entre os vortes daquele torvelinho de homens o que passara. Os espectadores, mudos e suspensos, esperavam cheios de curiosidade. Inesita, pálida e sem respiração, sentia paralisadas no seio as pulsações que há pouco o faziam intumescer-se brandamente. O próprio Dona Diogo, em quem revivera a imagem, desmaiada já, das esperanças e glonicidade, reanimou-se com o choque dos cavaleiros. Rápido e fugaz se passou esse momento de ansiedade. Foi como pausa imperceptível no meio da lufa-lufa do combate. Os cavalos arcando arrancaram afinal em nova desfilada da inspirando o ar pelas narinas dilatadas, atirando ao vento as crinas esparsas. As duas quadrilhas, deslaçando-se como fios de uma meada, atravessaram a arena e foram de novo alinhar-se na extremidade oposta àquela de onde tinham partido. Então pôde-se apreciar o resultado da justa e ver os troços que a onda de cavaleiros em seu furor havia deixado sobre o campo, jinetes estropiados, campeões desarmados, lãs rompidas, capacetes e jaizes rolando pelo chão, e um justador desmontado, tendo seus escudo que lhe saltara do braço. Inesita conseguiu abafar o grito de prazer que expirou nos lábios e perdeu-se na ruidosa aclamação do povo saudando o vencedor. O cavaleiro desmontado era Dom Fernando de Ataíde, de cabeça baixa e desfigurado. O moço corria-se de vergonha diante dos olhares da multidão, a custo ergueu o escudo que deixara cair, cavalgou de novo. Foi colocar-se à direita de sua quadrilha. Uma tremenda surriada acompanhou-o durante o curto trajeto. O pajenzito, vendo por terra Dom Fernando, voltara-se para o telhado, e sem que o percebessem, introduzira na boca dois dedos, fazendo o gesto de assobiar. Martin compreendeu e transmitiu a senha aos sócios. Imediatamente a vaia estrugiu pelos ares.
Aí, faial.
Do outro lado da lista, Estácio apertava sorrindo a mão de Cristóvão. Laivos do nobro ungulho, que é recho das almas superiores, brilhavam no semblante do moço, a quem o fervor da peleja avivara o cunho de energia e que a natureza lhe imprimira na feição. Entre todos os espectadores, Inesita unicamente viu e compreendeu o aperto de mão dos dois amigos. Para os outros não passaria de uma felicitação, para ela quem nada escapara, era um agradecimento. Só o olhar da mulher que ama, olhar que vê com o coração e adivinha com os pressentimentos, podia acompanhar no meio do turbilhão da investida daqueles cavaleiros e reconhecesse-lo entre tantos outros ataviados com as mesmas cores. Ainda com o ânimo partilhado entre os dois sentimentos que a dominavam, Inesita ouvir o sinal, mas quando os cavaleiros chegaram às esporas aos flancos dos fogosos animais que saltaram com o ímpeto da dor, o grito do coração, mais forte, soptou a voz do sangue. Durante um segundo a menina só viveu naquele olhar que protegia seu amante. Viu Estácio, que estava à esquerda de Cristovão, tomar rapidamente a destra na ocasião da partida. Seguir o moço por entre a lufa-lufa, até que a sua lança, batendo em cheio no de Dudão Fernando, saltou em estilhaços. Vira o negro cocorcel retrair-se de um salto, devorar a terra a estacar na teia, onde chegavam ao mesmo tempo os outros cavaleiros. O que, porém, a menina não tinha visto, porque seu olhar se condensara todo para envolver Estácio, fora que a lança impelida com a força da carreira obrigaia Dom Fertaíde a ver vergar sobre as ancas da cavalgadura, perdendo a sela e caindo por terra desmontado. Quando, pois, as duas quadrilhas parando-se deixaram descoberto o centro da estacada, ela soltara aquele grito de triunfo e gratidão ao mesmo tempo. Meneou a cabeça altiva com o orgulho sublime da mulher que se enobrece pela glória do homem amado e agradeceu a Estácio do fundo do coração a delicadeza de respeitá-la na pessoa do irmão. Seu ar encontrou o olhar do moço e estremeceu, mas não fugiu sem vazar na alma de Estácio um raio de luz, desses que ficam eternamente, e douram os sonhos azuis do amor puro e as ilusões diáfanas que alvorecem na manhã da vida. Entretanto, os espectadores admiravam Cristóvão, a quem naturalmente atribuíam a façanha, algum, é verdade, que julgavam ter visto na confusão da peleja ajustar com Dom Fernão de Ataíde um campeão que montava giné de preto. Mas não deram a isso grande atenção. Ao passo que os juízes consultavam, Inesita curiosa e guieta quem podia conter. A quem caberá o preço? Disse ela como falando consigo, mas bastante alto para ser ouvida pelo governador. Ou sem dúvida que a dona Cristovão de Ávila, quem o mereceu, disse dona Diogo. Melhor lança não a tem el rei em seus estados do Brasil. Que fez ele? Perguntou a menina surpresa. Não vistes? Desmontou o mais brilhante cavaleiro da quadrilha escarlate, Dom Fernando Ataíde, que está cobrando novos brios para tomar sua desforra. Cuida o senhor governador que fosse ele. Tenho como certo, Mimeiro. Antes de partir, disse Inesita com vivacidade. E no recontro ainda o era, como agora. Não. Eu bem vi? Perguntou dona Diogo. Inesita balbuciou e traísse, mas dissimulou a tempo. O cavaleiro correu com Dom Fernando na montava um cavalo preto. Com efeito, quer me parecer assim era. Acudiu dona Diogo pondo os olhos no tordilho de Cristovão. Mas seguramente que foi engano. Tão verdade como ser azul meu cinto. Disse a donzela em tom de profunda convicção.
Pode ser.
Mas eis o que vai tirar-nos da dúvida. Respondeu o governador mostrando com um aceno a mesa onde se sentavam os três juízes. O arauto fazendo uma profunda cortesia aos três cavalheiros, chegou-se à beira da rampa. Aí desempenando o corpo e correndo um olhar pela multidão, soltou a voz sonora e enfática no meio de profundo silêncio. Em nome de sua senhoria, o senhor dona Diogo de Menezes e Siqueria, fidalgo de Foro Grande, governador de Fernando Emeral, detão em general do Brasil por sua majestade dona Felipe III, que Deus o guarde. Aqui mestre Bartolomeu inclinou-se, temperou a garganta e tomando a respiração, continuou. Os cavaleiros Álvaro de Carvalho, alcaide mor da Bahia, Baltazar Ferraz, provedor da fazenda, e Dom Francisco de Aguilar, senhor de Paripe, juízes nomeados pelo mesmo senhor governador para decidirem dos jogos e torneios dados em honra sua e satisfação de sua chegada pelos homens bomens desta cidade, nobres e mercadores. Mandam proclamar em praça, o açavante, ao som e toque de caixa, o nome do campeão que pôs boas partes e gentilezas ouve o preço da justa, e o outro sim ordenam que o mesmo se afixe por edital na entrada da liça. Houve uma curta durante o atolão mestre Bolo gozou da sofreguidão geral. Os espectadores suspensos esperavam de sua boca a aclamação do vencedor, a quem aliás todos já conheciam, o nome soou por fim na estacada. O valeiro Dona Cristovão de Garcia de Ávila. O despeito que sentiu Inesita foi tal que uma lágrima borbulhou em seus límpidos olhos e empanou-os. Doeu-lhe aquela injustiça, e doeu-lhe sobretudo o voto de seu pai tivesse confirmado nesse momento quis mal a Cristovão, a quem ela estimava por ser amigo de Estácio, e aí vira, porque o amava. Bem vedes que foi engano vosso, menina, disse o governador recostando-se na poltrona de veludo. Sou capaz de jurá-lo ainda sobre a cruz, senhor governador, foram eles que se enganaram. Mal o arauto pronunciou seu nome e disparou o animal apesar do movimento que fez Estácio para retê-lo, esbarrando em frente ao pavilhão, levantou o capacete com um movimento gracioso. Por desleal e cobarde me haveria eu, e daria a todos direito para como tal me tratarem, se recebesse por prêmio de valor o que a outrem pertence. O preço dessa justa, se alguém o ouve, foi de certo o cavaleiro que de um bote da sua lança tirou por terra ao contrário e o desarmou. E não sois vós esse cavaleiro? Perguntou ao Álvaro de Carvalho. Não, senhores? E o declaro alto e bom som. Foi Estácio Correia. O povo, que simpatiza com tudo e é grande e nobre, admirou a ação dos dois amigos. A modéstia e heroísmo de um, a franqueza e lealdade do outro, nos seus laus e vivas entusiásticos ligou os nomes de ambos, como se foram ambos vencedores. Martim encolheu-se todo para expelir do franzino corbo grito estridente, como se espreme e escorropiche um ódio um odro todo o vinho que ele contém. Apertando os joelhos contra o ventre, Ganique era um desespero.
Iva!
As damas agitavam os lenços e sentiam lá no fundo do coração uma voz se a dizer de baixinho viu que elas amariam qualquer um daqueles dois moços, ou mesmo ambos, se fosse possível, somente prêmio honra de tão bela ação. As mulheres na que aquele tempo tinham dessas nobres inspirações não sabiam tanto calcular com os sentimentos, conheciam a santidade de sua neste mundo, e não havia glória ou virtude que elas não dourassem com um raio de amor. A alegria de Inesita foi imensa, sua alma expandido, o úmido e fagueiro agradecia a Cristovão, as damas, Ao povo, ao uivo dos jalopinos trepados nas esquinas das ruas, a glória de Estácio, essa glória lhe pertence também pela santa comunhão que o amor cria logo entre duas almas. Quanto a Dona Diogo, habituado a estudar os homens, tinha reconhecido por aquele traço o caráter dos dois amigos, eram valentes espadas e braços leais quem a todo o tempo poderia contar. No meio dos generosos sentimentos que despertara a imprevista declaração de Cristovão, havia três homens que se conservavam frios e íveis. Eram os juízes. Compenetrados dos deveres de sua posição, tão severos e rigorosos em pontos de honra, como se tratassem de decidir da vida e fazenda alheia, consultavam sobre o caso. Uma decisão injusta nesse objeto os infamaria tanto como a suspeita de suborno em uma causa importante. Os jogos militares daquele tempo tinham, no meio da aparente futilidade, um pensamento sério e de longo alcance. Serviam de exemplo e escola à mocidade, que se amestrava para as verdadeiras lutas e bem cedo adquiria esforço e brios. Era um estímulo para nutrir na população esse espírito guerreiro necessário em épocas de conquista. Por isso os reis e governadores os tinham em apreço. Explicada a troca que se dera entre os contendentes, os três juízes dividiram-se nas suas opiniões. Álvaro de Carvalho entendeu que o prêmio era de Estácio, pois o caso nada influía na decisão. Baltazar Ferraz, porém, de voto que o fato da troca do lugar, sendo uma irregularidade, anulava o ato posterior. E citou imediatamente boa cópia de textos latinos para conferir ao parecer. Não se trata agora de decidir pleitos nem demandas, senhor desembargador, replicou Álvaro de Carvalho com firmeza. Em negócios de armas tenho por melhor lição a minha velha experiência do que todos os textos e alfarrábios da vossa livraria. Ninguém vos tolhe o alvitre. Dei o meu voto e disse. Voto de togado, murmurou o velho alcaide. E vós, senhor Dom Francisco de Aguilar, como vos parece? Estou com o senhor Baltazar Ferraz, o preço não foi ganho. Pois então fazei o que vos aprouver, exclamou Álvaro de Carvalho batendo com o punho fechado sobre a mesa, mas declarai que tal decisão não teve o meu conselho. Soltando estas palavras arrebatadas, o velho, forte e vigoroso apesar dos seus 70 anos, subiu os degraus do pavilhão, os olhos brilhavam com fogo juvenil, e a mão trêmula de cólera repuxava com impaciência as pontas retorcidas do longo bigode branco. Um dia ides tão assodado, Aro. Que vespas mordeu? Perguntou sorrindo o governador, que conhecia o gênio do soldado. Vou em busca de um homem que tenha o arrojo de dizer-me a mim, Álvaro de Carvalho, que minto quando afirmo que gente de beca e traficantes de açúcar não entendem tanto de justas, como eu de trapaças e rabulices.
Que eu?
Não acabam eles de decidir que aquele valente mancebo, isto Correia, não deve ganhar o preço, porque fez virar de cambalhoiotas a Dom Fernando, em vez do vosso alferes. E agora o que contam fazer? Não sei eu eles que a desatem. O arauto publicou então a decisão dos juízes, que mandavam Estácio correr na lança com o seu contrário, Dom José de Aguilar, a fim de que o preço fosse conferido em regra. Está vendo, sua senhoria, exclamou Álvaro de Carvalho.
Tem isso algum jeito?
É ou não, Rabulife? Sossega, Álvaro, não desarrazois por nonadas. Respeitai a opinião dos outros, para que respeitem a vossa. Se é uma injustiça, acudiu Inesita inquieta. O senhor governador não devia consentir.
Que posso eu, menina? Perguntou Dona Diogo.
Não fostes vós que os nomeastes. Tendes direito de ordenar leis que emendem seu erro.
Reparai, Dona Inês, disse o fidalgo sorrindo, que censurais gravemente vosso pai.
A menina caiu em si. Não podia ter tal para pensamento, mas ele foi severo demais, não é verdade.
Foi injusto, exclamou o alcaide.
E Deus queira, não se arrependa ele. Estácio é capaz de fazer a vosso irmão pior do que a Dom Fernando. Eu conheço aquele rapaz.
Vamos, Álvaro, não desamparai o vosso posto, disse Dona Diogo.
Ide, cede menos arrebatado, meu velho soldá, nem tudo se leva à ponta de espada.
O alcaide desceu lentamente à escadaria.
Oh, em peixe de combate, senhor governador, disse Inesita inquieta.
Por que vos assustais? Perguntou Dona Diogo com bondade.
Tenho meu em medo,
murmurou a menina. Deixão, passa de lhe vosso irmão. As caixas rufaram anunciando o bate. Os dois caleiros colmaram praça. Esperaram o sinal da partida.